Lembrando que esse último texto de 2 Pedro, queridos, ele começa falando ali no versículo, não, né, gente? No capítulo 3, sobre o dia do Senhor. E é um dos textos mais fortes no meu coração, assim, que eu realmente... De verdade, gente, meu coração parece que vai explodir toda vez que eu ouço esse texto. Toda vez que eu estou vendo alguém ministrar sobre esse texto, toda vez que eu estou meditando nele, eu sinto algo diferente da parte do Senhor. É como se esse livro tivesse escondido por uma parte da minha vida, mas nesses últimos anos, esse texto, esse livro, grita aos meus ouvidos todos os dias. E eu sei que é uma obra do Espírito, queridos, e eu creio que Ele quer produzir algo em nós hoje. E um senso de responsabilidade para a maturação, para que Ele volte. 2 Pedro 3, agora nós vamos ao 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Este é um texto, como eu disse, o fundamento aqui do Rocks. Esse é o nosso compromisso. Nós queremos ser encontrados por Ele em paz, inculpáveis. Nós temos um compromisso de apressar a volta de Jesus, de viver de modo digno, e nós precisamos nos empenhar. Mas ele termina o texto nos alertando para o crescimento. Ele fala, vocês precisam continuar crescendo, vocês precisam continuar avançando, vocês estão compromissados com a minha volta, então cresçam, porque eu volto por uma igreja madura, para uma igreja que está me esperando, para uma igreja que está vigilante, para uma igreja que está preocupada comigo, com a minha volta, com aquilo que eu estou fazendo. Nós falamos muito aqui sobre a devoção que nós temos a Jesus, como nós queremos o Senhor, como nós estamos voltados com os nossos olhos para Ele dia e noite, como nós queremos ouvi-Lo, como nós ansiamos por Ele. Isso é uma verdade, mas a forma com que eu vivo, a minha integridade, atesta essa minha responsabilidade, amém? A forma com que eu convivo nos meus dias, com as minhas famílias, com os meus amigos, com aqueles que são da igreja do Senhor Jesus, a forma com que eu me relaciono na faculdade, no trabalho, vão atestar realmente se eu estou devidamente compromissada com o tipo de pessoa que eu devo ser para que Jesus volte, não é? Porque se nós estamos aqui dia e noite cantando, fazendo sala de oração, fervendo numa busca, numa devoção, quando eu saio daqui, eu preciso ser uma carta ainda lida, eu preciso ser alguém que é digno do evangelho que prega, que é digno daquilo que vive no secreto. Então, queridos, o processo de crescimento de um cristão, ele é contínuo. E o crescimento não tem como acontecer se não passar diariamente pelo arrependimento. O arrependimento, ele é necessário porque é ele que vai nos despertar para um processo de mudança e transformação. O fruto digno do arrependimento é uma atitude diferente daquela que eu tinha. O fruto digno de arrependimento é uma mudança genuína que vai mostrar para os meus pais, para os meus amigos, que eu não sou mais aquela mesma pessoa. E isso é fácil e notório de ver quando nós nos convertemos, não é? Você recebeu Jesus, não sei qual a estação da sua jornada, talvez muito criança ainda, talvez já jovem, talvez mais maduro. Mas fato é que você tinha escolhas, você tinha posturas, você tinha discursos, e de repente você é transformado, você começa a parar de falar palavrão, você tem uma conduta adequada, você começa a se vestir adequadamente, você começa a ser mais dócil, mais amigável, falar a verdade, porque antes mentia. Você começa a mudar e as pessoas à sua volta começam a perceber facilmente, não é? É uma transformação poderosa. Mas aonde que eu vejo o arrependimento do crente que já é crente? Aonde está a transformação do crente de muito tempo? Aonde está a luz? Aonde está o brilho? Está na devoção. Está na entrega. Na morte. Onde a carne não encontra mais lugar, onde não há mais espaço para pequenas concessões, onde há uma glória transformadora que toca ele todos os dias e ele está crescendo. E ele está avançando. Quando eu olho para o crente que eu conheci há 20 anos atrás e o crente que eu reencontro hoje, ele tem que ser um crente, uau, muito maduro, não é? Eu conheci a pastora Débora, menina, se convertendo na igreja que eu frequentava, descobrindo o universo dos crentes, não é? E hoje eu reencontro com ela e ela tem um lugar, uma postura, uma maturidade de alguém que caminhou com Jesus e glória a Deus. Preciso ver a transformação. Mas ela passou anos e eu pude reencontrá-la. Mas como que eu vou ver a transformação e a maturidade na parte que caminha comigo já há mais de 10 anos e todos os dias? Na correspondência dela. Nas decisões dela todos os dias, eu vejo que ela está sendo transformada. Que há áreas da vida dela que ela está respondendo e falando, Jesus, me ajuda, me transforma. Há um processo necessário do crescimento do cristão, querido, por todos os nossos dias até que ele volte. Esse texto de 2 Pedro fala justamente disso, queridos. Enquanto esperamos, existe uma postura. Enquanto aguardamos, existe uma forma de se viver. E cresçam na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, na revelação que eu tenho dele. Queridos, eu sou vista como alguém que é maduro, que está numa crescente, pelos frutos ainda que eu produzo, pela vida que eu levo, pela resposta que eu dou diariamente à glória, à presença do Senhor, à fome e à sede que aumenta. Quanto mais o conheço, mais o desejo. Quanto mais tempo passo com ele, mais eu quero dele. Várias vezes eu preguei aqui e falo da saudade que eu sinto quando eu acordo de Jesus. Porque eu vou dormir com ele, orando, meditando nas escrituras. E eu vou dormir já com saudade, esperando por ele no meu devocional que eu vou fazer no dia seguinte. Mas nós sentimos saudade só daquelas pessoas que nós realmente amamos, conhecemos. Como você vai sentir saudade de alguém que você não se relaciona, com quem você não passa tempo, com quem você não tem prazer de estar? Nós precisamos ter prazer nessa presença, estar com ele, para essa saudade aumentar. Quando a gente fala de saudade aqui, nós batemos muito na saudade. Diego falou sobre saudade no domingo passado. Algumas pessoas falam, mas saudade? Aí tem os crentes evangélicos religiosos. Vou sentir saudade de quem está sempre comigo? Oi? Vamos lá. Me ajuda. Ei. Uma presença manifesta, um relacionamento com o seu Senhor. Vai fazer sim. Com qualquer atividade que você faça, você tenha saudade de voltar seus olhos para Ele de novo. Não é? Se você está mergulhando profundo, se você está conhecendo, crescendo em graça, em revelação, você quer se dedicar cada vez mais a Ele, você quer mais tempo com Ele. E é claro que existem os afazeres dessa vida, nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos cuidar da nossa casa, da nossa família, mas nós queremos fazer todas essas coisas com Ele, nós queremos fazer para Ele, mas nós precisamos parar para estar com Ele. E dedicar exclusividade a Ele. Dedicar a nossa atenção, a nossa devoção a Ele. As miçangas da minha filha. E é essa saudade que nós temos que ter diariamente, de conseguir parar, de ir para o secreto, porque se existe essa necessidade, Jesus falou, então você precisa ir lá, fechar a sua porta e orar, e Ele ensina uma oração, Ele fala de um relacionamento necessário, fala, quando você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, estiver comigo, eu vou recompensar. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam, não é daqueles que vivem, sabe? Porque muitas vezes nós estamos só vivendo o cristianismo. O que é viver o cristianismo? Eu tenho compromissos com a igreja, eu tenho atividades, tenho cultos, eu sirvo, eu trabalho, eu faço de modo exemplar as minhas atividades do dia a dia. E eu faço tudo para a glória, com a consciência de que tudo é para a glória dele. Com a consciência de que tudo deve honrá-lo. Com a consciência que eu não devo pecar, que eu devo fazer o que é certo, porque eu estou agradando o meu Senhor, eu faço tudo como para Ele. Aleluia. Deve ser assim mesmo. Mas se Ele é galardoador daqueles que o buscam, existe um lugar de busca, existe um lugar de devoção, de rendição, de entrega, que nós precisamos cultivar. Porque você não vai me dizer que enquanto você está lá digitando e-mail, vendendo produtos, estudando para a escola, você está estudando para a faculdade, sei lá, gente, tem estação para tudo quanto é lado aqui, né? Enquanto você está fazendo suas atividades do dia, você não está com atenção completa ao seu Deus, você está dividindo a sua atenção, não é? Os meus filhos nos chamam sempre a atenção porque eles querem exclusividade, eles são três. O dia mais especial da vida deles são agora as quartas-feiras que o Farley dedica uma tarde para sair com um de cada vez. Então, não posso nem falar isso, mas eles não vão para aula na quarta-feira. Aí, mas é uma quarta-feira do mês que eles não vão para a escola. E eles saem com o pai. Então sai o Caleb numa quarta-feira, a Nicole na outra quarta-feira e a Louise na outra quarta-feira. E meu Deus, gente. E eles passam os dias, essa é a minha semana, essa é a minha semana, essa semana sou eu. E eles ficam numa expectativa por aquele momento. O que, que a gente vai fazer? O que vai ser desse dia? E eu fico olhando os olhos, a atenção deles, porque o pai vai estar com eles. O pai vai dedicar uma tarde só para eles. É uma exclusividade, uma atenção. E é tão especial, eu sei o que isso produz no coração dos meus filhos. Eu sei a expectativa que eles têm para esse dia. E eu sei como eles voltam desse dia. Cheios, abastecidos do amor de pai que passou tempo de qualidade com eles. Que deu atenção, que voltou os olhos. E sabe, queridos, nós deveríamos ter essa mesma expectativa. Nós deveríamos ter esse mesmo anseio. E eu não sei vocês, mas eu viajei esses dias. A gente foi para o Rio de Janeiro, depois a gente foi... Esqueci já para onde. Sei lá, a gente viajou. A gente viajou. E pensa uma coisa que me deixa angustiada nas viagens... É que eu preciso do meu lugar com Jesus, eu preciso ter tempo com Ele. Eu sempre levo a minha Bíblia, eu faço meu devocional aonde for. Mas eu fico na expectativa de conseguir, sabe? Durante aquela programação que é intensa, eu fico... Eu quero ter meu tempo com Jesus, eu preciso parar. Eu preciso estar com Ele. E eu fico numa santa expectativa do meu momento com Ele. E é tão especial, a gente ama conectar com as pessoas, servir as igrejas de Jesus. Nós estivemos no retiro da igreja One, que foi muito especial. Nós fomos lá para sermos realmente servidos. Foi um tempo muito especial de busca. Nós também servimos, mas mesmo naquele retiro, onde tudo era dedicado ao Senhor, onde nós estávamos coletivamente adorando, ouvindo, buscando, eu queria eu e Ele. Eu queria exclusividade. Esse precisa ser o nosso anseio pela exclusividade, sabe? O seu lugar com o papai, o seu dia, o seu momento com ele. A tua fome e a tua sede que te levam a esse lugar. E ele quer produzir em nós, queridos, um crescimento para a sua volta. Precisa ser a nossa expectativa. E vamos para a palavra, né? Não comecei ainda. Efésios 4, do 13 ao 16. Vamos lá? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Eu estava falando esses dias sobre, com as mulheres e depois nas ofertas aqui com vocês, domingo retrasado, sobre como o Senhor, Ele nos faz cooperadores daquilo que Ele está fazendo. Como Ele nunca criou algo apenas para si mesmo, que Ele pudesse instantaneamente criar, fazer ou executar. Não, Ele nos fez participantes da sua glória, participantes daquilo que Ele é, participantes do que Ele está fazendo. Ele nos faz seus filhos cooperadores de um reino, amém? Isso eu acho poderoso. E mesmo no crescimento, quando você olha para a palavra, Ele está dizendo, olha, vocês precisam crescer e vocês vão crescer juntos. Vocês vão ser edificados e vão fazer isso mutuamente. Vocês vão crescer e eu estou colocando homens e mulheres ao seu lado para o seu crescimento. Eu estou colocando homens e mulheres que vão te ajudar no processo. Eu estou colocando homens e mulheres que vão te esticar. Como ferro afia o ferro, um irmão afia o seu irmão. E o Senhor nos fez então unidos para o crescimento. E nós precisamos entender esse propósito, que na medida daquilo que fazemos, nós estamos cooperando com o crescimento do outro. E nós precisamos ter a responsabilidade no reino de que o que eu faço não está produzindo somente algo em mim e para o meu crescimento, mas para o meu irmão. Aquilo que eu estou fazendo, porque ele diz aqui, olha, parte, cada parte realiza a sua função. Então, se eu estou realizando algo, se eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, eu estou realizando algo como essa responsabilidade de ajudar no crescimento dos meus irmãos. À medida que nós cumprimos a nossa função, nós estamos sendo participantes de um crescimento um do outro. Então fala para quem está aí do seu lado, me ajuda a crescer. Me estica. Nós somos parte um do outro para isso. Nós precisamos seguir a verdade em amor, crescendo naquele que é o cabeça. E Ele nos usa como seu corpo para o crescimento, para a glória dEle. Amém? Você crê nisso? Entenda a sua responsabilidade e assuma a sua responsabilidade. E você não vai apenas crescer, mas fazer com que o outro cresça. Amém? Agora você fala, eu vou te ajudar a crescer. Eu vou te ajudar a crescer. Eu vou te afiar. Amém? Estejam comprometidos, porque isso é parte do processo necessário. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Estou trazendo esse texto para você ter o entendimento de como responsabilidade que você tem de crescimento do outro, o que você pensa, a forma com que você está se comportando nas mesas, está afetando diretamente o seu irmão. Se você tem colocado os teus pensamentos no alto, se você tem dedicado a sua vida de oração, de entrega ao Senhor, isso está afetando o outro. Agora, se você está consumindo o que é impuro, se você está colocando os teus olhos para essa terra, somente para as coisas do seu dia a dia, para a sua rotina, para trazer somente pão para a sua casa, pensando nas coisas naturais, nos recursos dessa terra, se você está se ocupando com séries, com rede social, se você está colocando a mente nisso, você está se apropriando daquilo que não traz crescimento, daquilo que não traz crescimento nem para você e nem para o outro. E, queridos, isso é um ciclo maldito nessa terra, que está gerando comportamentos ansiosos, pessoas com medo e síndromes do pânico, porque estão se alimentando da forma errada, estão sendo induzidas ao erro, estão sendo levadas ao consumismo, levadas ao materialismo, levadas às comparações, e a palavra de Deus chama a comparação de insensatez. E o que mais a rede social promove é comparação. Você está sendo induzido diariamente ao erro, você está sendo diariamente colocado num lugar onde você é escravo daquilo que publicam, ou você busca aquilo que é real, que é a sua vida com o Senhor Jesus, que te traz pureza, santificação, nobreza. Vamos para o ciclo de Filipenses 4, juntos agora, desse texto que eu acabei de ler. Filipenses 4:4 fala: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, o texto que eu li para vocês. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, seja isso que ocupe a vossa mente, para que vocês tenham a paz. O texto encerra assim. Então, o que eu estou falando para vocês da responsabilidade para o crescimento seu e do outro? Existem mentes ansiosas, almas extremamente comprometidas, sofrendo angústia, porque estão posicionadas com seus olhos, suas atenções a outros e pessoas que não edificam, alimentos que não são saudáveis, como séries, redes sociais, jornal, sei lá o que você vê na vida. Então eu estou com os olhos lá, essas pessoas estão com os olhos lá, estão sendo alimentadas, estão sendo induzidas. E a palavra de Deus, olha, isso que você está vendo, consumindo, é amável? É puro? É digno de louvor? Seja isso que ocupe a sua mente. Porque do contrário disso, você vai ser roubado da paz. E o texto está lá dizendo, olha, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Alegrem-se no Senhor. Ele é a nossa medida. Ele é a nossa satisfação. Ele é a nossa alegria. E ele está ensinando a como não ter essa mente ansiosa. Ele está dizendo: ore, peça, entre com uma ação de graças em minha presença. Mas o que, que eu mais vejo? Quanto mais eu quero, mais eu preciso, mais eu tô. Rede social, tendo a sensação de prazer, a comparação, deixando entrar aquilo que é do outro, parece sempre melhor do que aquilo que eu tenho. Eu estou vendo a vida do outro e querendo aquilo que ele tem. E, queridos, é um lugar perigoso e nada nobre. Porque Jesus está às portas e muitos não estão vigilantes. Muitos não estão vendo. Muitos não estão preparando. Não tem óleo suficiente. Muitos serão pegos desprevenidos. Muitos terão os olhos voltados para aquilo que realmente não agrada ao Senhor. E isso, queridos, é o maior roubo do inimigo, desde a formação de um indivíduo no ventre da sua mãe. Sabe por quê? Eu prego sobre isso faz muitos anos. E eu falo sobre o poder do olhar. E o poder do olhar, queridos, é um poder do próprio Deus. Ele fala que os olhos dele percorrem a terra. Os olhos do Senhor estão procurando, estão vendo bons e maus. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. E aqueles olhos que nos formaram, estes olhos foram projetados em nós também. E é por isso que o olhar do homem tem capacidade de formação psíquica. Sabe o que é isso? A criança precisa do olhar. A criança, quando nasce, precisa e busca o olhar do pai e da mãe. Mães que já tiveram a experiência de amamentar um filho aqui sabem muito bem que quando a criança vai ao peito, ela olha para cima. Ela busca o olhar da mãe. Ela volta os olhos para a mãe. A atenção para uma criança, ela é necessária. René Spitz, um médico que estudou o desenvolvimento humano, ele fala das crianças que sofrem embotamento afetivo ou que morrem por falta de olhar e de afeto. Crianças que foram deixadas em lares, orfanatos. Ele pesquisou, ele acompanhou o desenvolvimento de crianças que não tinham olhar, não tinha atenção. Eram aquelas crianças apenas mecanicamente atendidas. Então elas recebiam a mamadeira. Elas recebiam apenas para fisiologicamente sobreviver. Mas que na alma, na vida psíquica, morreram. Tiveram um afetamento no seu desenvolvimento. Estão comigo? Então eu estou falando do desenvolvimento do ser humano pelo olhar. E qual é a estratégia do inimigo para uma formação de perversos, para a morte de muitos aqui nessa terra? Tirar o olhar dos pais para os filhos. O que você acha que os celulares e as redes sociais estão fazendo? Mães estão amamentando seus filhos com o celular na mão. Sabe o que isso está promovendo? Alteração psíquica. Isso está formando uma geração de perversos, delinquentes, crianças que não têm estrutura, que estão por aí matando nas escolas. Essa geração está sendo formada pela falta de olhar e de atenção. Por isso que nós estamos falando aqui, queridos. O nosso olhar e a nossa atenção precisam estar voltados para aquele que importa. Para aquele que é o nosso Senhor. Aquele que é o nosso Rei. Aquele que vem governar. Porque à medida que os nossos olhos estão voltados para Ele, nós também voltaremos os olhos para aquilo que realmente importa. Importa olharmos uns para os outros. Importa olharmos para os nossos filhos e darmos atenção a eles. Importa sentarmos às mesas com os discípulos e dar atenção a eles. Importa sentarmos com os nossos irmãos e darmos a atenção. Porque isso é parte de um processo de maturação. O olhar é um processo de maturação do indivíduo. O olhar do Senhor sobre nós gera em nós maturação. Quando o Senhor se volta para nós e nós olhamos para Ele, nós crescemos, nós aprendemos, nós somos transformados, porque há fogo nesses olhos. Um fogo que nos consome, um fogo que nos purifica, um fogo que nos transforma, um fogo que nos lança ao seu propósito. Estão comigo? Amém? Isso é parte do processo de crescimento necessário? Esse é o nosso Deus. E eu acho interessante, queridos, que o processo de maturação que nós temos à medida que olhamos para o Senhor não vai produzir apenas transformação da nossa conduta, Mas como eu disse, ela precisa atingir outras pessoas. E quando ela atinge outras pessoas, nós estamos servindo, como o texto que nós lemos ali inicialmente. Nós precisamos servir uns aos outros, cada um na sua função. E eu acho poderoso que no texto de 1 Timóteo 3,10, quando ele está falando a respeito dos diáconos, que eles devem ser primeiramente experimentados. 1 Timóteo 3,10, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Nós estamos falando de uma atuação, de um serviço do diaconato. Nós estamos falando de homens e mulheres que são experimentados, que estão passando pela vida e estão ainda produzindo frutos dignos de arrependimento, que estão sendo transformados pela glória do Senhor, que estão numa crescente, que estão servindo, estão sendo experimentados. E a palavra ali, experimentado, é dokimazo, que fala testar, examinar, provar, verificar. Fala de uma coisa genuína ou não. Fala de reconhecer como genuíno depois de exame, aprovar a experiência que é produzida pela rotina, pelo dia a dia, pelas várias virtudes que você tem no Senhor, que vai fazer com que você seja comprovadamente alguém apto para uma função. Certo? Então você está no seu dia a dia mostrando com as suas experiências, com o que você passa, com as suas respostas diárias, no dia mau, nas glórias, como você lida com as riquezas e com a pobreza, como você lida com a falta ou com a abundância, como você lida com o dia do reconhecimento e o dia da rejeição. Tudo nós estamos sendo provados, para em nome de Jesus sermos encontrados aprovados, amém? Experimentados, passando com o Senhor nas circunstâncias do dia a dia, dando a Ele glória, reconhecendo Ele nos nossos caminhos. São essas experiências que nos levam a sermos aprovados para um lugar e uma posição no corpo de Cristo, para que possamos não apenas crescer individualmente, mas darmos crescimento ao corpo também. É uma responsabilidade. E nós temos que estar comprometidos uns com os outros, com a forma que levamos os nossos dias, com aquilo que absorvemos no nosso dia a dia, com as escolhas que fazemos diariamente. Sabe, queridos, nós precisamos parar de ter uma mentalidade egoísta, vivendo para nós mesmos e para nossa salvação. Nós somos parte de um corpo que está caminhando para um reino futuro, que está esperando por um rei. E Ele espera algo de nós. Ele pede para nós. Ele fala como devemos nos comportar até que Ele volte. Ele fala em 1 Tessalonicenses 5 sobre conservarmos espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis até que Ele volte. E Ele está falando sobre sermos essa igreja unida, comprometida, dando crescimento um ao outro. Então não é só sobre nós, é sobre aquilo que o nosso Rei quer, para que um reino seja estabelecido, para que vidas reconheçam que esse Rei está voltando, para que vidas reconheçam que Jesus é aquele que vai julgar os povos. Nós temos que ser, queridos, corresponsáveis. Nós precisamos ser participantes do que Ele está fazendo com responsabilidade. Em nome de Jesus, você crê nisso? Você está sendo experimentado? Hebreus 12, 7 a 11. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Quem tem sido disciplinado pelo seu pai aí? Está faltando disciplina para alguém? Ou está faltando correspondência à disciplina? O nosso pai vai nos ensinar. Ele vai nos chamar atenção. Porque ele nos ama. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Exercício. Experiência para o crescimento. Em nome de Jesus, vamos nos alegrar com a aprovação. Vamos nos alegrar quando o Senhor nos estica, dói, e é um processo necessário, mas porque Ele é um Pai que nos ama. E nós precisamos parar de sermos aqueles filhos mimados que batem o pé e esperneiam quando não tem aquilo que pedem. Mas nós precisamos ser filhos que confiam na paternidade do nosso Deus, que tem o tempo determinado para todas as coisas e tem o melhor para nós, da forma dele. Em nome de Jesus, não mais como crianças birrentas, não como crianças que não veem esperança, desacreditadas. Não, nós temos um Pai, sim. Nós temos um Senhor que nos protege, que nos guarda e nos livra de nós mesmos. Porque nós sabemos o risco para muitas crianças, não é? Nós sabemos que é arriscado quando uma criança vem e está fazendo alguma coisa errada. Nós vemos o risco. Nós temos um olhar que a criança não tem. Nós temos um olhar que os filhos não têm. E muitas vezes impedimos o acesso e impedimos algumas experiências para que eles sejam livres deles mesmos, para que eles sejam livres das consequências dos seus atos. Não é? E esse é o nosso Pai. Só que Ele é um Pai que está ajudando no processo do crescimento. E existe uma estação, uma fase, que Ele não vai mais nos segurar pela mão da forma com que esperamos, da maneira com que queremos. Às vezes você é uma criança birrenta no bercinho, mas crescida, esperando aquela mamadeira, esperando aquele socorro, esperando aquela mão fazendo algo por você. Mas quando nós estamos em crescimento, existe a fase em que a paternidade vai falar para você: eu já te disse o que você tem que fazer. Com os meus filhos, eu já tô com o Caleb nessa fase. Com a Nicole, com a Louise, eu ainda tô ensinando algumas coisas. Eu mesmo tô tirando com a mão algumas coisas. Mas o Caleb já tá numa outra fase. O Caleb, eu já disse: eu já conversei com você. Eu já te ensinei. Agora faça. E sabe, queridos, nós precisamos entender a nossa estatura, nosso crescimento, e parar de esperar coisas de Deus na nossa mão. Tem coisas que nós precisamos fazer para avançar. Nós sabemos, está escrito o que fazer. Nós já sabemos ler, amém? Então nós sabemos como nos comportar. Nós sabemos o que tem que fazer. E nós sabemos também como devemos ouvir. Muitas vezes você tem decisões e nem todas as decisões estão claras. Não diz na Bíblia qual emprego você deve entrar. Não diz na Bíblia qual igreja você vai frequentar. Não é? Mas você sabe como ouvir. Você sabe o caminho para discernir. O Senhor já te deu o trilho. Já falou sobre uma paz que é árbitro no seu coração. Já falou que você deve ir para o secreto buscá-lo. Então, às vezes, a gente fica esperando como uma criança mimada no berço, querendo o leitinho. Quando o Senhor fala, não, eu já te ensinei a andar, já te ensinei onde fica a comida, e agora é com você. A maturação, queridos, é um processo necessário. Mas nós precisamos querer por ela. Nós queremos, diante do Senhor hoje aqui, queridos, produzir em você esse desejo pela responsabilidade do crescimento. Senhor, eu te amo. Eu não quero me comportar como uma criança mimada. Eu quero ouvir e discernir sua voz. E eu quero dar uma resposta para ti, porque eu sei que o Senhor está contando comigo. Eu sei que existem pessoas em minha volta que precisam daquilo que o Senhor já me deu. Eu sei que tem pessoas aqui em minha volta que precisam do meu posicionamento, que precisam do meu encorajamento. Então vamos para cima. Vamos crescer, vamos estar cada um na sua função. Dando suporte, alimento à mesa que não é tóxico, que não é de maledicência, que não é de divisão, que não é de confusão, mas ao contrário. Porque você pensa nas coisas que devem ser pensadas, como o texto de Filipenses que nós lemos. Você fala, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então você está cheio do quê e liberando o quê? Você está buscando a paz, você está buscando aquilo que é digno. Você está voltando os teus olhos ao Senhor, você está olhando para as coisas de forma santa, pura. Porque você parte de uma realeza, você tem nobreza. Você não se contamina com este mundo, você decidiu firmemente não se contaminar com as coisas desse mundo. Vamos dar uma resposta, queridos. Porque o Senhor está voltando para uma igreja em crescimento. Que está sendo maturada, processada. Em nome de Jesus. Vamos parar de olhar somente para os nossos próprios interesses. Vamos parar de olhar somente para aquilo que você entende como importante. Mas o que é importante para o nosso Rei? O que é importante para o nosso Deus? O que Ele espera de nós? Nós vamos encerrar com esse texto. Comprometidos que estamos com a sua volta. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. E 17, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.